2025 foi grande, professor. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Estamos aqui para falar dos aprendizados que ficam depois de tanta luta nesse ano que está prestes a se encerrar. Vou compartilhar aqui com você os meus. Dá uma pensada, depois diz lá no nosso Instagram, Notícias do Front, você concorda, se você não concorda, enfim, quais são os seus? Lembrando que essas informações chegam no oferecimento do nosso Sicoob Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do nosso agropecuarista goiano e também de outros estados, por que não? É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre. Recomendo fortemente. Temos também a Companhia de Agropecuária Grande Lago. Lá é onde confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos a crescerem, a ficarem saudáveis e a embalar a nossa recria. Isso é economia circular. Vai boi magro para engorda, vem fertilizante do confinamento, ajuda o pasto, vai mais boi e assim por diante. Temos a companhia de gerente de pasto com a tríade de um método, ou seja, um conhecimento, o software traduzido de um aplicativo bastante amigável e uma consultoria para você que precisa, os três disponibilizados pela empresa e o uso em conjunto dessas ferramentas gerente de pasto transformam pastagem em número e acabam por viabilizar com extrema simplicidade e enorme eficiência a gestão do principal insumo da pecuária de corte do Brasil. Nós usamos e recomendamos. Por fim, não menos importante, temos aqui a Impasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. Essa companhia gera coprodutos de alta qualidade, como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína e de alta digestibilidade, sendo também uma rica fonte de macro e microminerais. Seja no pasto ou no confinamento, o DDGS Impasa é a escolha ideal. Meus amigos, mercado pecuário, muito pouca coisa dá para a gente falar. De novo, quem fez, fez. É mais ou menos essa a toada do mercado, como eu disse aqui há alguns dias para vocês. Tá certo? A gente vê as escalas janeiro adentro, na maior parte das vezes, na maior parte dos frigoríficos, é muito comum dezembro estar resolvido. O mercado aparentemente não tem volume para o boi desabar, né? Tampouco a gente vê deságio na bolsa para os meses futuros, mesmo com essa escala longa, mesmo com alguns preços para baixo um pouco, por exemplo, 310 em Goiás, né? Por exemplo, 315 a 325 no MS, desculpa, em São Paulo e assim por diante. A gente vê Mato Grosso com escala bem adiantada, Mato Grosso que passou o ano todo com uma briga bem acirrada com o preço do boi paulista e agora está lá bem abaixo do boi de São Paulo, né? Então assim, mas de toda forma, interessantemente, vamos falar assim, a bolsa não coloca deságio. Mesmo porque dizer que tem espaço para o boi dar uma andada muito para baixo, acho forçar a mão, sabe? Não tem, a bolsa mesmo, inclusive, não coloca deságio. Nesse momento, você vê o indicador R$320,72. E a gente observa, né, a bolsa nesse momento, o contrato de janeiro é R$ 325,00, né, a bolsa, o contrato de dezembro é R$ 320,00 praticamente, e o contrato de janeiro a quase 325. Desculpa, 325 é alguma coisinha. É quase R$6 de ágio. E esse ágio, assim, ele me parece caro. Tudo bem não ter deságio, eu acho que está até normal, né? Mas um ágio de R$6, e aí vem aquela dúvida, né? Aconteceu diversas vezes esse ano. A bolsa sai na frente, coloca ágio na curva e depois ela vem devolvendo esse ágio. Com essas escalas para janeiro, geralmente não é um mês bom de venda de carne, enfim. O que dá para a gente perceber é que o mercado ameaça perder as máximas, né, no começo, dia 9, dia 10, né, entrando no meio do mês de dezembro, a gente começa a ver o mercado perder as máximas. Até agora, a indústria, mesmo com escala longa, a ordem foi, ó, não deixar boi ofertado sobre a mesa. Tudo bem, isso de fato aconteceu, mas agora o mercado começa a perder um pouco das máximas. Espaço grande para queda não é um cenário, nem de longe um cenário base, com certeza não. O espaço, agora perder máxima, dar algum ajustezinho, dentro ainda de um cenário de estabilidade, que é o que impera, acharia normal. Bolsa tem um volume que tende a se reduzir de negociação nas próximas semanas, alguns agentes fora de mercado, e de repente alguma distorção pode acontecer. É mais fácil acontecer, defender uma posição, por exemplo, quando você tem um mercado esvaziado. É isso que deve acontecer. Então, assim, para quem vai continuar operando, ficar atento, volatilidade deve ser algo, de fato, bastante presente, né? Mercado menor, um mercado com menos volume, isso sempre é mais possível de ocorrer. Então, assim, moçada, praticamente sem novidades em cima do que a gente já falou ao longo aí das últimas semanas. Tá certo? Concorda? Muito bem. Agora vamos falar dos ensinamentos do nosso ano de 2025. Não sem antes lembrar você da MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, nossa companheira, AB Vista e Rancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Completados aí os nossos anúncios, nós elencamos aí todas as empresas parceiras do Front, vamos aqui começar os nossos ensinamentos. Eu vou compartilhar com você o que marcou para mim aqui dentro do Notícias do Front, dentro da nossa jornada pecuária, dentro da Fazenda Terra Madre. Primeiro, moçada, não em ordem de importância, tá? Fiz aqui um roteirinho mental e eu vou tentando entregar. Você sabe que aqui não tem tempo para a gente ensaiar, para a gente gravar, é aquela história do nosso Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Pois bem, do ponto de vista de oferta, pessoal, a oferta da pecuária está mudando. A gente tem mais abate de fêmeas sem desfalque, na mesma intensidade do abate, né? Então a gente tem, às vezes, um abate de fêmeas, deixa eu explicar melhor, mais alto, que ensejaria um desfalque absurdo no número de matrizes. E o que a gente observa, dada a revolução tecnológica da cria, das ferramentas de reprodução animal, que a gente pode conviver com abate mais alto de fêmeas sem ter uma tragédia na mesma intensidade da falta dessas matrizes para reprodução. Não que isso não vai acontecer, nós vamos sentir muita falta das fêmeas abatidas no triênio 22, 23, 24 e até principalmente 23, 24 e 25, vamos falar, nós vamos sentir muita falta. Mas em tempos outrora, essa falta seria maior ainda. A gente vê fêmeas jovens sendo deslocadas para os mercados de qualidade e machos mais jovens na média. Então, a oferta, a qualidade, a caracterização da oferta de gado para abate está mudando. É esperado uma perda de ritmo desses abates, o esgotamento do estoque de gado está a caminho, moçada. Então tem, a oferta está em mudança, seja no curto prazo, com esse esgotamento, seja na tendência mestre de médio e longo prazo, onde a gente observa, como eu acabei de dizer, valores aí, valores, eu diria, mais do que valores, fatos que nos levam a entender que essa oferta não é a mesma do que foi comparada 5 anos atrás. Perfeito. E demanda? O que, que a gente pode falar da demanda? Muita coisa, moçada. A demanda está efervescente na cadeia pecuária. Primeiro, uma sofisticação da demanda. O que a gente já viu no vinho, no café, estamos vendo agora no azeite e já a gente vê há algum tempo no queijo, a gente está vendo nas carnes, né? A gente vê nas grandes metrópoles, eu passei vários dias em São Paulo, na capital, vou fazer um material muito bacana sobre o que eu vivi aqui. Supermercado, moçada, está perdendo espaço para o food service, o iFood, casas de carne cada vez mais frequentes, como a gente vê comércio de vinho, comércio específico de café, lojas para você ter experimentação de café, para você ter uma experiência sensorial. Você não vai lá para se alimentar, você vai para ter uma experiência com a carne, com o café, com o vinho, você vai para degustar esses produtos. Isso está acontecendo. Experiências novas de gramatura, de porcionamento, as famílias menores, né? A qualidade chegou para ficar no mundo da demanda da carne. A gente vai ver sobrepreços de animais cada vez mais frequentes que justificam essa qualidade. Claro, commodity, carne commodity ainda é o nosso carro-chefe de larga margem, sem dúvida nenhuma, e o volume é relacionado à commodity. Lembrando que há muito tempo a commodity nos ensinou, nas palavras do Fabiano Tito Rosa, do Minerva, que commodity não é porcaria. A gente vê, moçada, que em função de tudo isso que eu acabei de dizer, a genética nunca esteve tão perto do prato, nas palavras do Eduardo Pedroso, do JBS. A gente está vendo na demanda global, outro aspecto em mudança, que o mundo não pode abrir mão da carne do Brasil. Vimos aí o exemplo da Europa, EUDR, sendo adiada, viu o exemplo da MOFCOM na China sendo adiada, viu o que aconteceu com o tarifaço dos Estados Unidos, mas não é por conta de que a nossa carne é de fato difícil de qualquer país do mundo importador abrir mão, a nossa vida não vai ser fácil, muito pelo contrário. Quando a gente exporta 35%, 40% ou mais da nossa produção, nós estamos fazendo uma troca perigosa. Veja bem, eu não sou contra a exportação, pelo amor de Deus, isso é fantástico, mas nós trocamos teto de preço da arroba por volatilidade. Exportando 40% da nossa produção, nós temos mais teto potencial de preço. É fato, mas nós temos também volatilidade. Tendo teto de preço, a reposição salta na frente sempre, moçada. O jogo fica mais difícil, né? Então, assim... E outra coisa, barreiras comerciais, protecionismo, a importância do câmbio na precificação da arroba, o câmbio, a geopolítica, tudo isso manda, moçada, e tudo isso está muito longe do nosso controle, né? Isso é importante. Tudo bem, quando a gente analisa S&D, como as empresas falam, ou seja, oferta e demanda, supply and demand, tá, joga a favor nossa da pecuária nos próximos anos, está tudo certo. Mas a turma não pode ficar sem a nossa carne, mas a nossa vida não vai ser fácil. Isso não é motivo para a gente deitar em berço esplêndido, muito pelo contrário. Se a gente observar nas grandes cidades, exemplo máximo, São Paulo, uma desconexão absurda do consumidor com o nosso produto. Nós não sabemos ocupar esse espaço, outros estão ocupando. O agro tem uma grande história para contar, mas tem uma nova história para ouvir, como diz o Nizam Guanais. A gente precisa estar mais junto do nosso consumidor. Vou contar uma história muito bacana no podcast que eu vou fazer sobre São Paulo, né, sobre um prestador de serviço, né, um prestador de serviço de espeto de uma festa, de uma confraternização, numa festa da firma. Eu fui lá de penetra na festa da firma do meu primo, né? Então é muito importante a gente saber como que esse consumidor, nosso cliente, está se relacionando com o nosso produto. E todo esse conjunto de coisas que eu acabei, de fatos que eu acabei de citar sobre a demanda, eles têm uma outra grande consequência, que é a cria, com as suas reproduções com pacote tecnológico, e o pasto tropical, em definitivo, são os verdadeiros diferenciais competitivos da pecuária brasileira. A gente precisa entender, pensando na demanda, tanto do ponto de vista interno quanto externo, que os ganhos em cadeia são capturados de maneira perene, de maneira integral, só quando a cadeia inteira participa. Isso precisa de maturidade. E eu estou vendo a cadeia pecuária ganhar maturidade. É absurdamente uma coisa, um fato inconteste, um sinal inconteste disso que eu estou falando, maturidade de cadeia, é o indicador do boi da Tagro. Gente, é uma construção em cadeia, que vai desde o pecuarista, passando pela indústria, chegando na bolsa, através da Datagro. E tudo isso dá um ganho, por exemplo, a recuperação de liquidez dos contratos do mercado futuro, né? Outro ensinamento, moçada, todos nós produzimos carne, a gente não produz bezerro, bezerra, novilha, boi magro, boi gordo, a gente produz carne. E tudo que relaciona a carne dentro e fora da porteira nos interessa. Macroeconomia, veja a pujança da curva da carne no atacado em 2024 e a comparando com a curva bem mais amena que a carne fez em 2025, que não produziu uma arrancada da arroba como a gente viu no ano passado, né? Isso é muito relevante. Outra coisa, pessoal, que tudo isso que eu estou falando acaba desembocando: gestão de fazenda é insumo. Passou a ser insumo. A gente precisa tocar a empresa pecuária, a fazenda, de maneira diferente. A gente precisa ter gestão produtiva, coisa que a gente sempre procura fazer. As empresas do pacote de tecnologia estão aí para isso mesmo. A gente precisa ter gestão financeira, a gente precisa ter gestão de risco de preço, a gente precisa ter gestão de pessoas, moçada, né? As fazendas brasileiras precisam ter equilíbrio entre a insumização e os processos. A gente adora um insumo novo, um pó de pirlim-pim-pim, de miligramas por dia, que estando no suplemento mineral vai aumentar o ganho de peso em X gramas por cabeça. Isso é fantástico, a gente adora isso, mas a gente não olha o processo de tirar esse suplemento mineral do barracão e até o coxo. Então, assim, insumo é fantástico, eu não sou contra, pelo contrário, pacote tecnológico tem que ter todos a nosso dispor, mas a gente precisa de processo. Falando também de fazenda, a cria, moçada, cada vez mais forte, e isso está só começando, a valorização da cria e da reposição. A gente precisa, ainda falando de fazenda, e esse ensinamento é muito forte, margem é o nosso oxigênio e não preço. Para quem ficou pensando em preço no ano de 2025, atrás dos 350, que até houve e a galera não aproveitou, e depois que passou a não existir mais na curva futura, todo mundo ficou com esse fantasma que vai vir o 350 e não veio, moçada. E esquecendo da margem que foi grande no confinamento ao longo, né, do ano. Uma exceção no universo que a gente vem observando das últimas décadas, né, margem muito grande. Pelo contrário, a gente vem observando, quando a gente olha o recorte de longo prazo, de 4, 5 décadas para cá, um aperto da margem. E a gente tem escalado tecnologicamente o nosso negócio em busca de produtividade. E aí isso acabou desembocando, e esse ensinamento é muito forte, num desequilíbrio perigoso. Por quê? A gente escala a produção, vai atrás do pacote tecnológico, como um filme, né? Diuturnamente, ao longo de décadas, a gente fica vendo e praticando esse filme da melhoria de produção. Só que a gente trata o lado comercial da fazenda como uma foto. Então a gente não acompanha o mercado ao longo do ano, a gente só acompanha o mercado nos 15 dias que a gente tem para vender gado. Então a gente não olha o filme, a gente olha a foto do mercado e a gente olha o filme do produtivo. Não combina. Produtividade alta é fundamental, ela é e continua sendo o nosso cerne de busca. Ela te faz forte. Alta produtividade te faz forte. Agora, alta produtividade com eficiência comercial, ou seja, com lucro, te faz invencível. É essa a diferença. E para você, fazendeiro, de cria, recria, engorda, eu vou te dar um conselho. Seja um generalista que escuta especialista. Você precisa escutar especialistas na área ambiental, em clima, especialistas em perfil de solo, segundo ponto, especialistas em capim, terceiro ponto, especialistas em gado, especialistas em gente, se você não perdeu a conta, é o quinto, em finanças, né? É o sexto, em tecnologia, qualquer coisa do pacote tecnológico, desde da infraestrutura da fazenda, maquinário, hormônios para fêmeas, suplementação mineral, sanidade, reprodução, manejo. Especialistas, oitavo item, sucessão. Especialistas em condução do patrimônio para a perenidade, com os seus aspectos tributários e fiscais. Especialista em mercado, moçada. A gente precisa saber comprar, a gente precisa saber vender, a gente precisa participar de algum associativismo para se defender melhor perante a esse mercado. Não perca conta. Por fim, 12º item, eu chamo a atenção de você. Seja especialista em autoconhecimento. Traga um profissional, um coach, você procure melhorar, mas se autoconheça. Você precisa evoluir, você precisa saber melhor fazer suas próprias escolhas, porque isso, elas vão te trazer as consequências. É aquela história daquele ator, né, o Diego, escolhas e consequências. A vida é uma sequência de escolhas e consequências. Você precisa ficar melhor, você precisa cuidar melhor de você, né? Do ponto de vista, uma vez eu escutei do seu Plínio da Nastari, nosso é um exemplo de pessoa, né, que conduz a Datagro, a família, né, Datagro, né, três coisas para um ser humano ficar bem sucedido. Primeiro, e eu finalizo por aqui com isso, né, capacidade. Qual é a sua capacidade? Você tem melhorado a sua capacidade? Capacidade como gestor do empreendimento agropecuário, seja soja, seja boi, seja milho. Qual que é a sua angústia em fazer essa capacidade acontecer? Porque não adianta você saber e ficar um quarta-feira, moçada. Você precisa agir. Você precisa aumentar a sua capacidade, mas você precisa ter, como seu Plínio Nastari, eu acho que ele falou esse raciocínio que eu nunca mais esqueci. Eu esqueci o quando, mas eu não esqueci o raciocínio. Eu acho que ele falou no Fórum de Pecuária da Datagro em São Paulo. Três coisas para o ser humano se dar bem. Primeira, capacidade. Segunda, angústia. Né, aquela vontade, aquela força de vontade que ele chamou de angústia, que o cara, putz, eu vou ter que melhorar isso aqui, eu não aguento, eu sei que está errado e eu preciso consertar. E terceiro, moçada, amor pelo que faz. Precisa juntar pessoa com a capacidade, uma pessoa angustiada e que coloca essa capacidade alta em ação, uma pessoa que faz isso tudo, esse processo, com amor, moçada, pode demorar, mas não dá errado. Não dá errado e você precisa se conhecer, porque você que lidera pessoas, não se engane, o primeiro liderado é você. Então eu citei aqui, a pecuária e a agricultura, o agro, tocar uma fazenda é um negócio multifacetado. A gente precisa, a gente que conduz, a gente precisa ser generalista, né, que escuta especialistas em cada uma dessas 12 áreas que eu listei aqui para você, se você não perdeu a conta. São 12 áreas, né? Finanças, por exemplo, foi uma que eu passei meio direto aqui, mas E tem tudo a ver com essa última, né, que é autoconhecimento. Planejamento financeiro é muito mais humano do que financeiro, moçada. Você precisa entender de finanças. Então essas 12 áreas tenha especialistas. Vários deles podem ser pagos, outros não. Pode ser uma turma do pacote de tecnologia. Por exemplo, preciso me especializar na Datago. Cara, você tem volume, a sua associação não tem, mas se você se associar, a sua associação pode comprar um pacote de informações da Datagro. Caramba, você precisa entender mais de mercado, você precisa entender mais de finanças, você precisa entender mais de conduzir pessoas. Hoje tem um Ricardo Arantes que trabalha nesse pilar de pessoas, e dentre outros, né? Você precisa entender de solo, você precisa entender de gado, você precisa entender de ambiente. Você tem estação meteorológica na sua fazenda? Estou comprando uma aqui, tive um baita aprendizado em 2025 pelo fato de eu não conseguir ler o clima de uma maneira correta. Mesmo indo atrás de informação, a gente precisa ter uma informação de uma estação meteorológica dentro da sua fazenda. Daqui uns dias eu vou contar essa história também. Qual que é o esforço que você faz de sucessão? A condução do seu patrimônio do ponto de vista tributário e fiscal? E por fim, gente, eu vou finalizar aqui com um conceito que eu esqueci de um podcast, eu não lembro qual, eu acho que foi dos agronautas, perdão se não foi, mas eu vou te deixar com uma pergunta, e serve para você que conduz uma fazenda, serve para você que trabalha numa qualquer empresa ligada ao agro, né, seja do pacote de tecnologia, seja de mercado, né, qualquer coisa, e até empresa fora do agro. A pergunta é: qual é o nível de felicidade por hectare? Hectare de terra, se você conduz uma terra, ou hectare de trabalho, se você trabalha numa empresa, mas não diretamente com a terra? Qual é o nível de felicidade que você tem? Tomara que esse 2025 possa te trazer essa reflexão aqui ensejada por nós, para deixar você, né, eu deixo você com essa pergunta. A sua fazenda produz quantas sacas de soja por hectare? Quantas arrobas de hectare? Qual o lucro que você tem por hectare? Tudo isso importa e muito, e é muito bacana. Mas eu finalizo. Qual é o nível de felicidade por hectare? Felicidade por dia de trabalho, se você não lida diretamente com a terra, que você tem. Moçada, a vida é muito, mas ela é muito, muito rápida. Não perca a chance. Seja feliz. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Espero que tenha sido útil estar aqui conosco. Deixo você com o convite da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$2 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa. Vendeu gado? Comunique essa venda para a Datagro, comunique para o CPEA, comunique para qualquer... Vamos culturar o comunicado, né, de as informações de preços. Eu falo aqui da Datagro, eu falo aqui do CPEA, tenho muita gratidão pelo que o CPEA fez ao longo das últimas décadas e tenho uma adoração hoje pelo que a Datagro faz, que é o nosso presente, vai ser o nosso futuro, e o CPEA também vai continuar. Mas é mais importante é a gente culturar. Vendeu um bezerro, boi magro, garrote? Informe a Datagro. Vendeu uma arroba gorda? Informe a Datagro. Os indicadores vão ficar mais referentes. Indicadores de mercado aderentes à realidade são o remédio para a gente ter um mercado maduro, onde a gente vai começar a prestar atenção no que de fato faz o resultado do nosso negócio do que em picuinha de comprador e vendedor. E a cadeia pecuária tem fortemente andado na direção da maturidade. De novo, qual o seu nível de felicidade? Hã? Não se esqueça, vou deixar essa pergunta com você. Não esquece dela, não. Anota aí, pensa sobre ela com você, com seu companheiro, sua companheira, com a sua família. Nos vemos aqui, daqui uns dias estamos... Vamos ver quantos frontes a gente vai ter ainda ao longo de 2025. Vamos estar junto aqui nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, notícias_do_front. Um abraço, um prazer ter tido você, minha amiga, meu amigo aqui conosco. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá. Muito obrigado.